Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 11. 1896 havia muitos dias que Barbosa partira, e apenas tinha escrito uma carta ao coronel, sobre negócios, na qual lhe dava esperanças de salvar 30% do material comprometido. A princípio, Lenita mandava o moleque Vila todos os dias buscar o correio. Muito antes da hora de ele voltar, já ela estava à porta a espiá-lo. Quando no alto do morro despontava seu vulco, vestido de algodão branco, sacudido pelo chouto de um burrinho russo velho, a pura uma mancha de alvadia e movediça no amarelo baço do caminho, ela corria à porteira da cerca, a encontrá-lo. Tomava com mão febril o surrãozinho de sola em que vinha a correspondência, abria-o, como só caísse em jornais, perguntava nervosa, trêmula, afagando ainda um resto de infundada esperança. E as cartas? Onde estão as cartas? É indescritível o desapontamento, a sua cólera mesmo ao ouvir a resposta do moleque, voz lenta, dos meio cantada indiferente. Carta não tem. Aborreceu-se? Não mandou mais a Vila buscar o correio, e quando ele, de si próprio, lhe ia entregar os jornais, dizia ela com mau modo. Ponha lá em cima da mesa. Um dia, a destacar-se no emaranhamento de letra milmada de um jornal do comércio, viu ela uma carta volumosa, empanturrada. O sangue refluiu-lhe todo ao coração quando reconheceu a letra de Barbosa no subscrito-lhe do papel diplomata Ima. Excelentíssima Senhora Dona Helena Matoso. Vila de província de Spaulo. Arrancou-a violentamente da mão do moleque, deixando-a cair por terra os jornais, que não curou de erguer. Acolheu-se ao seu quarto, apenando-a de encontro ao seio. Fechou a porta por dentro, a chave, semicerrou as janelas, deixando apenas interstício por onde entrasse a luz necessária. Não queria ser vista, não queria que ninguém a pudesse incomodar. A tremer, com as mãos tactas, despedaçou o envelope, impacientemente, brutalmente quase. A carta constava de muitas folhas de papel paquete, pelúrio non, cobertas de letra cursiva em todas as laudas, tudo numerado mumunha em ordem. Lenita leu Santos, 22 de janeiro de 1887. Minha prezada companheira de estudos. Aqui estou, pela primeira vez em minha vida, no porto de mar de nossa província, em Santos, terra cálida, úmida, sufocante, preferida por Martim Afonso aos feiticeiros arredores da Baía de Guanabara. Os reverendos Kidder e Fletcher, no livro que publicaram sobre o Brasil, aperam-se para descobrirem a razão da preferência. Ficaram em jejum. O mesmo feito. Com efeito, porque teria Martim Afonso preferido isto ao Rio de Janeiro? Tudo levava a crer que era o contrário que se devia dar. Que rasgo de intuição genial, que vintermer miraculosa teria revelado ao colonizador português superior e oiredeima imensa desta zona vicentina em que há terra, em que há um clima sem rival para a lavoura, sobre a ola limítrofe, de terra vermelha, árida, sequiosa. E o caso é que, sem razão aparente, sem dados aceitáveis, houve a preferência e que essa preferência criou a primeira província do Brasil e que saiu o primeiro dos pequenos estados livres do mundo. Eu me vejo em apuros, mas é para dizer o que vem a ser esta nesga do litoral em relação à climatologia, é para achar-lhe um termo de comparação. O Senegal, senhor, é mais quente, vale a verdade, mas não é tão mafado. Lá respira-se fogo, mas respira-se. Aqui não se respira nem fogo, nem coisa nenhuma. O ar é pesado, oleoso, parece que lhe falta algum elemento, isso quando não há o vento célebre que os noroeste. Quando sopra, reina esse semão africano, esse vendaval peçonha. Santos é a miniatura do inferno. Imagine-se um tufão dentro de um forno. Os dias são horríveis. Se há chuva, o que é raro, o sol queima, esbraseia a terra, a ponto de se poderem fritar ovos sobre as pedras das calçadas. Mas ainda há coisa mais horrível do que dias, são as noites. Atmosfera queda ao se morre. Olha-se para as flâmulas dos naévios imóveis, para as franças das árvores imóveis, para os leques das palmeiras imóveis. A gente a asfixiar no irrespirável, e morto tu parece-se com os que se encontram inteiros nos gelos da Sibéria, ou com esses insetos mumificados, há milhares de anos, na transparência dourada do âmbar amarelo. É uma situação aflita? Desespera tira a coragem, dá vontade de chorar. Lembra os horrores da treva de Biron. A vida aqui é uma negação da fisiologia, é um verdadeiro milagre. Não há hematose perfeita, as digestões são laboriosíssimas, sua-se como no segundo grau da tísica pulmonar, como na convalescença de febres intermitentes. Eu, se fosse condenado a do degredo em Santos, já não digo por toda a vida, mas por um ano ou dois suicidava-me. Mas que peixes, que esplêndidos mariscos. As pescadas amarelas, uma delícia. As garoupas divinas. Comi em França a ostra de Cancale. De Merenes, de Ostende, comi a ostra rosácea do Mediterrâneo, a ostra lamelosa da Córsega. Nada disso se pode comparar à ostra de Santos. Tenra, delicada, saborosíssima, ela apresenta essa coro verde batir, tão apreciada pelos finos gourmets, Moquintandon, Valenciennes. Bore de Santo Vicente, Guerlain, Priestley, Berthelot, inventaram mil teorias cerebrinas para explicá-la, e todavia ela é apenas um sintoma de moléstia, é devida a um estado mórbido, a uma anasarca de olusco. Tão detestável é a terra, o clima em Santos, quanto apreciável é o peixe, quão superior é o homem. Mas fatores a darem produtos excelentes, verdade paradoxal, mas verdade recusável, absoluta. O povo santista é polido, afável, obsequioso, franco. A riqueza que lhe proporciona de sua cidade falo generoso, até pródigo. E tem nervo tembríbrigo. É o único povo que eu julgo capaz de uma revolução nesta pacata província. Não há muito em uma questão de abastecimento de água, ele deu mostras de si. Gozos imensos santos, tanto do peixe como do homem. Um pouco de estudo agora, para não perder-se o costume. Para voltarmos à nossa marote, à nossa telha. A costa do Brasil, como muito bem faz observar o Conde de Laura em sua obra sobre este país, oferece desde a ilha do Maranhão da Santa Catarina uma singularidade notável. É debruada em toda a sua extensão por dois fundos altos. Por dois arrecifes, que abordam que lhe constituem um como mole natural, que a garantem da impetuosidade às ondas, continuamente agitadas no Atlântico Sul-Americano. Um desses arrecifes, o que está mais chegado à costa, é uma como cinta de rochas que envolve o litoral. Em lugares rasga-se até o fundo do mar, em lugares ergue-se, mas não lhe chega à superfície, em lugares está de nível como ela, em lugares alteia-se sobre ela até grande elevação. São os recorres dessa penedia que formam todas as embocaduras, todas as baías, todos os portos, todas as abras da costa brasileira. O segundo aparcelamento, como que uma barbacana do primeiro, está em distância de 8 a 40 quilômetros da costa, em profundeza irregular, quase sempre fraca. Os pontos descobertos constituem ilhas, algumas elevadíssimas. As queimadas, os alcatrazes. O monte de trigo são saliências do contraforte externo, a ilha do Enguago, a sua ou de Santos, a do Guaíbe ou de Santo Amaro, a da Moela, a encantadora Ilhota das Palmas, são os picos do arrecife interno. E que serão esses parcéis, essas lucintas de rochas, senão o aparecimento, as primeiras prostrações ainda marinhas da Serra do Mar, chamada aqui Serra do Cubatã, Serra de Paranapiacaba. A cordilheira vem vendo os abismos do oceano, surge, emerge, levanta-se abrupta, fecha o horizonte com seus visos alterosos, que lá se enxergam ao fundo, cobertos de nuvens, a entestar com o céu, como barbaçãs, como muralhas de um castelo titânico. Meditemos um pouco, reconstrua o raciocínio que o homem não pode ver no espaço breve de sua vida curta. O mar outrora banhava a raiz da serra, e os ventos do largo, encanados pelas bocainas, suscitavam maretas temerosas na planície onde hoje corre, arfando-do, a locomotiva. As aluviões, os enxurros da cordilheira, grossos de terra, rolando seixos enormes, em luta com a força das marés que se encrespavam em Macaé, foram depositados em sedimentos detritos, em torno dos cúclios penhascosos do Guaíbe e do Monserrate. No volver de milhares de séculos, o fundo arqueou-se, emergiu as ondas, constituiu as vastas planuras do sopé da serrania. Vasas moles ao princípio, lamarões, brejos marinhos, essas planícies foram se cobrindo de mangues verdes, de ciruvas e, de poutras vegetações mais alentadas. Formaram terrenos sólidos, cortados de muitos esteiros. A planície santista, bem como toda a planície da costa brasílica, é uma conquista da cordilheira. E essa conquista continua ainda, continuará indefinidamente de dia, de noite, a todas as horas, a todos os momentos, renta, imperceptível, mas intermina, incessante, não há tréguas na luta entre a terra e o mar. As margens dos esteiros, chamados aqui rios, aproximam-se cada vez mais, o fundo sobre. Pelo canal da Bertioga passou a larga. A frota de Martim Afonso passava até há bem pouco tempo o vapor costeiro e também. Hoje o pequeno rebodocador Pachapata com dificuldade, vira com perigo, por vezes encalha. Em Santos, junto da cidade, sente mar no sentido rigoroso do termo. Existe um estuário de água salobra, que tende a diminuir, que se vai fazendo raso todos os dias. Não há o Biviale. O famoso e protelado cais, caso se construísse, seria um pano quente. Melhoraria o porto por uns pares de anos, afinal ficaria inutilizado. O fundo vai ganhando, há de ganhar de uma vez, o passado aponta o futuro. Debalde o oceano refluído, repulsado, concentra as forças sobre outro ponto até Acas, Vicente. Ganhou uma aparência vitória, verdade, sobre a antiga povoação de Valfonfo Amearra moderna. Mas lá está o inimigo, a montanha, para detê-lo, para assustá-lo, para repeli-lo, com avalanches de pedras, com medão de lodo. E há exemplos disso, recente história geográfica do velho mundo. Luíses de França embarcou-se em Águias Mortes, para as cruzadas, duas vezes, uma em 1248, outra em 1269, a Águias Mortes demora atualmente a 6 quilômetros do mar. A cidade de Adria sobre o canal Bianco, derivativo do Pó, está hoje a 30 quilômetros do Adriático, pois era banhada por ele, foi ela até que lhe deu o nome. Em tais condições não admiro o noroeste, não admiro o calor de Santos. O vento largo, o vento de sudeste, encana-se porém-se por entre as cordilheiras de Santo Amaro e do Monserrate, revolutei pela planície. Vai à cordilheira e de lá. Repilou hoje a volta, mas não volta só. Vê misturado, confundido com o vento quente do interior, com o vento aquecido nas terras rochas do oeste, aquecido no vasto platéu de Piratininga. É o famoso temido, o execrado noroeste. Ora junte-se o calor químico, o calor desenvolvido pela fermentação de incacoulavas massas de detritos orgânicos, em uma planície vastíssima rodeada, quase fechada por montanhas, tome-se em consideração que esse calor só é absorvido em mínima parpa pelos paredões da cordilheira, que é refletido, convergido por ele sobre Santos. Atenda-se a que a vizinhança duende sempre a elevar a temperatura da atmosfera, e cessará a admiração de que seja isto que o quinto cúmulo térmico do globo, de quem assuntos da calidez só preste obediência à Abissínia, a Calcutá, a Jamaica e ao Senegal. É curiosa Santo cidade, tem cor sua inteiramente sua. As casas são quase todas construídas de alvenaria, com soleira e portas de granito lavrado. O ar, salitroso pelas emanações maiaca atabahai kakomedara. Não haverá aí superfícies lisas. Tudo é áspero, caraquento, semidecomposto. Sobre grande parte dos telhados viceja uma vegetação aérea forte, vivaz, gloriosa. Vista do mar, do estuário, a cidade é negra. Blackton lhe chama os inglês. Nos enormes vapores transatlânticos, esquisitos e burrudos carregadores austríacos, as feias barcas inglesas e americanas de costado branco, os mil transportes de todas as nações, entram pela ria, encostam-se à praia, varam quase em terra, afundam as quilhas no lado negro, constelado de cascas de ostros, de cacos de louça, de garrafas, de latas, de ferros velhos, dessas mil imundícies que constituem como que os excrementos de uma povoação. Comunicam com a terra por pranchos lisos ou canelados a tabicas. Pelas ruas vai e vem, encontra-se, esbarra-se um ente de gente de uas classes e de todas as cores, conduzindo notas de consignação, contas comerciais, cheques bancários, maços de cédulas do tesouro, latinhas chatas com amostras de mercadorias. Enormes carroções articulados, de quatro rodas, tirados por moares possantes, transportam da estação do caminho de ferro para os armazéns, e deles para as pontes, apara o embadouro os sacos de loura niagem, empanturrados, regurgitando de café. Homens de força bruta portugueses em sua maioria, baldeiam-nos para bordo, sobre a cabeça de um a um, ou mesmo dois, em passo acelerado ao som, por vezes, de uma cantiga ritmada monótona, excitativa de movimento como um toque de corneta. Nos armazéns, vastos cimentados, manobrando pás polidas, gastas pelo uso, batem o café, fazem pilhas, cantando também. E não deixam de ter cena a elegância bárbara, com um saco vazio sobre a cabeça, a laia de capelhar, moda árabe, talvez reminiscência inconsciente atávia. Na praia, a poucos metros da água, um como mercado pantopolista. Sobre mesas sólidas de mármore, estendem-se alinhadas com reflexos de rafo, de prouro, os peixes admiráveis do lagamar e do alto, as tainhas gordas de focinho rombo, os paratis que são diminutivos delas, as corvinas corcovadas, pardas, os galos espalmados magros, os pargos de dentes e de beiços redondos, carnudos, as pescadas do alto fulvas lenormes, os enormes vês, delicados, vessolhas linguados gigantescos, macias, chatas, as garoupas, de cor de ferrugem, de olhos esbugalhados, atarracadas, escondendo sob formas brutas, um mundo de delícias gastronômicas, as pescadinhas brancas, argentes, com um fio de ouro verde de açúcar que subgãos os bugres lisos, visguentos, feios, os camarões, brantos, com longas barbas, em rodas, sobre tampas de vime, os caranguejos pelados morosos, batendo uns nos outros a coraça sonora, os siris azulados. Em torno à casa, os bilzirais do telhado, sob todos de pano ao ar aberto, pilhas de laranjas, de ananases, de melâncias de goiabas, de cocos, de cacho, as bananas. Mil espécies de frutas em uma abundância fastidiosa, desanimadora, com um cheiro enjoativo de madureza passada, grãos, hortaliças, as raízes, ervas de tempero, tomates, pimentas, quadrúpedes e avescas e selvagens, leitões, peutis, tucanos, conchas, caramujos, esteiras, cordas, quinquilharias, uma babel, um brixabraque infernal. Às 3 horas começa de cessar o movimento, a população emigra para São Vicente e para a Barra. À tarde a cidade silenciosa, deserta, morta. Há todos os dias uma transição crua, brusca, da agitação para o marasmo, que dá tristeza. Eu subo ao Monserrate. É uma iminência de 105 metros, quase a prumo, coroada por uma igrejinha branca, o que se pode imaginar de mais pitoresco, mais singelamente grandioso, de mais encantador. Sobe-se por um caminho acidentado. O que se vai desenrolando aos olhos durante a ascensão é simplesmente maravilhoso. A planície estende-se ao longe, nivelada pela natureza, coberta de uma alcatifa de mangue. A cidade, em quarteirões regulares, paralelogramáticos, ocupa o sopé do morro, betada de ruas de calçamento pardo, manchado aqui e ali por maciço verde de árvores, por uma palmeira esguia ao fundo, de um e outro lado a serra do continente, fronteiras às colinas abruptadas de São Amado. O ancoradouro, o pego do Caneiú e outros largos do estuário semelham chapas de aço polido, com as quais põem notas de vários tons os pontões desgraciosos, os navios que estão sobre ferro. As canoas, os escaleres resvalam como insetos ligeiros. Uma outra vela pica de branco a escuridade metálica da superfície da água e o sol ilumina tudo com sua luz dourada muito suave. Os esteiros embebem-se pela verdura foa a fova dos mangais. Um deles sinuoso afunda-se visível por espaço longo. Fraldeia a colina cônica chamada Monte Cabrão. Some-se e reaparece muito longe, refletindo a luz do sol. Torna a sumir-se. É o canal histórico da Bertioga. À direita uma imensidade azul que parece vir do infinito, que dir-se a um desdobramento do horizonte, avança fando, em estos chega, beija a praia, morre em uma auréola de espuma alva, móvel murmurosa, salve o oceano a mapater laboratório da vida terráquea, povoador do planeta. Lenita, imagiano, a força o ataque à terra, a firmeza, a resistência o ar, uma vida o sol, o calor a luz a fecundação, tudo em porfia de prodigalidades, a construir, a ornar um cenário vasto de estrugue e forlife, de luta pela existência, no qual se debatem, se fofogem, se perseguem, se matam, se devoram todos os seres da criação, o zófito, o lusco, o entomazoário, o vertebrado. Aqui, nestas alturas, sob a imensidade do céu, a dominar a imensidade das águas, é que sente-se grande, é que sente-se orgulhoso o ampóide falante que arranca a esponja do abismo, que paralisa a força incalculável do cetáceo, que fulmina a andorinha perdida na amplidão, que avassala o oceano, que escraviza o raio, que rasga os véus do espaço, que desvenda os mistérios do infinito. Oh, eu a queria aqui, junto de mim, eu queria ler-lhe a fissidez concentrada do olhar, no descoramento de face à profundeza da inque espírito, como produzes uma cena como esta. Como deu esta? Paulo Minora Canamus, agora terre a terre. Esta carra vai um pouco de arrepio com as leis da cronologia, eu inverte a sucessão dos fatos. Comecei pelo fim, falei de santos, e calei a viagem. Faço amende honorável, vou reparar a falta. Até a capital nada havia para mim de novo. Conheço de há muito todos os caminhos de ferro, todas as estradas de rodagem que a ligam ao interior da província. Estudei bem e até com interesse, porque dela sou acionista, a estrada de ferro de leste, impropriamente chamada Estrada do Norte. Da capital a Santos foi que rolei em pleno desconhecido, foi que se me deparou assunto novo de estudo. Os campos famosos de Piratininga constituem um plato real que colha suave, em outeiros mansos, emoldurado à direita los cabeços os longicos da Serra do Cubatão, à esquerda pelos visos azulados da Cantareira, pelos picos verduengos do Jaraguá. De leste a oeste, um pouco ao norte da cidade, rola o Tiê profundo, negro, taciturno, formando um vale extensíssimo muito largo. A conformação atual desse vale, a turfa pantanosa que o constitui em grande parte, o alagamento anual que nele se opera tudo atesta que ele foi em tempo um lago enorme, sinuoso, semeado de ilhas, um mar de água doce, que é talvez até Mogi das Cruzes. A Serra da Cantareira e a vertente norte das serras do Cubatão deram batalha aluvial ao Mediterrâneo doce. Venceram-no, entupiram-no. O Vale de Tietê é a conquista. As correntes de águas perenes conglobaram-se, aunaram-se, cavaram leitos, formaram os rios que hoje retalham a planície. Vi de relance o casarão que se está fazendo para comemorar a independência, ou melhor, para comemorar. Por que não dizer? Para comemorar o desarranjo funcional que levou Dom Pedro de Bragança a pé que se ali. Às 4 horas da tarde do dia 7 de setembro de 1822. Não haver nessas paragens a flora maravilhosa das nossas zonas do oeste, os perovões, as batalhas enormes, os jequitibás de 5 metros de diâmetro. A vegetação arborescente é enfesada, baixa, quase anã. Não é basta contínua, forma reboleiras, restingas, capões, ilhas de verdura, no amarelado pardo do campestre interminável. Esta região é considerada estéril, maninha. Nada mais injusto. Verdade é que não vinga aqui o cafeiro, que a cana é só menos de Capivari e mesmo a de Santos, que o aldoeiro não se pode comparar com o de Sorocaba, mas por Deus. Nem só café, açúcar e algodão é riqueza. Havia medra de modo assombroso. Com uma cultura inteligente, com uma poda antecipada, poderia ela produzir em princípio os fios de dezembro, evitando as chuvas de janeiro que lhe aguam os bagos, que lhes deturpam os racimos. Em São Caetano, em terras outrora baldias, de que ninguém fazia caso, há vinhedos formosíssimos plantados por italianos. A vista alegra-se com a simetria das parreiras, o coração rejubila com a ideia e a prosperidade imensa, geral, em futuro não remoto, por todos os ângulos de nosso. De nossa província, eu escrevendo o estado. As hortaliças são enormes. Um dia destes via uma couve vinda de São Paulo, que era um monstro de desenvolvimento. Tinha folhas de 50 centímetros de diâmetro menor. Media-lhe o caule muito mais de 2 metros. E por que não há de se cuidar do trigo? Os antigos cuidaram com sucesso. Em São Paulo comeu-se muito pão de trigo da terra. Ninguém ignora o que a agricultura científica tem feito das landes infecundas da Gasconha. Pois os campos de Piratininga não admitem confronto com as landes da Gasconha. São-lhes infinitamente sublimados. E a indústria pastoril? Que riqueza imensa se oferecer espontânea! De São Bernardo em diante a planície muda de aspecto. Os capões, as restingas vão se convertendo em um matagal basto, contínuo verde-negro. Arquiélio dorto de uma colina, no cabeço de um outeiro, rubro, semelhante a uma escoriação, serpeia o leito de um caminho. Na chã que se vai gradualmente alteando destacam-se as gramíneas, moitas de plantas baixas, de folhas escuras, de flores roxas muito grandes. De um e de outro lado do perpassam, fogem sombras compactas fortes. São os primeiros topes da serra. Em vários lugares desnuda-se o granito lavado pelo enxurro, arrebatado pelas brocas do mineiro, esfacelado pela marreta do britador. Em todas as árvores veem-se parasitas de flores escarlates, de folhas lustrosas. A máquina, afando em carreira vertiginosa, arrastando tender, arrastando a longa cal de carros, triunfante rumorosa, sobe, galga, vence, domina, salva o declive áspero. Rola em terreno plano. O ar torna-se mais fino, mais úmido, a luz mais viva, mais mordente. À esquerda, rápidas, como que levantadas, emergidas subitamente, alteiam-se montanhas, visos picos, paredões agruras, despedaçamentos de cordilheira. À direita, em anfiteatro pelo ludoço escalavrado de uma iminência, casebres miseráveis, sobre o rechano a igrejinha rústica, desgraciosa, mal feita, com 3 janelas, com 2 simulacros de torres, a picar de branco o azul do céu e o escuro da mata. É o alto da serra. Em frente a alguns decâmetros, abre-se, raga-se um vão, uma clareira enorme, por onde se enxerga um horizonte remotíssimo, um acinzentamento confuso de serras e céu, que assombra, que amesquinha a imaginação. Começam aí os planos inclinados por onde, sob a ação das máquinas fixas, sobe e desce a vista social da São Paulo moderna, os carros de pajeiros e os vagões de mercadorias. Ao ganhar-se o declive, ao começar-se a descida, a cena torna-se grandiosa e imponente. De um lado, Peno ao alcance quase da mão, alturas imensuráveis, talhas a pique que cobertas de líquens, de musgos, tapando, furtando o céu à vista. Pelos grotões desses fraguedos rolam cascatas sussurrantes, alvas espumosas, já esfuziando em filetes, já encanando-se em jorros, já espadanando em toalhas. Do outro lado, ao longe, amplidão, as acerram em toda a sua magnitude selvática. As montanhas que entestam com os saltotopões-se montanhas que vão também assentar sobre montanhas. Em paredões aprumados umas, arredondadas em cabeços outras, em pirâmides regularíssimas ainda outras, elas abatem, acabrunham o espírito com a enormidade de sua massa. Dir-se-ia que foi aqui a escalada dos céus pelos gigantes, que se feriu nestas paragens a pugna tremenda em que os filhos do céu sufocaram a golpes terríveis, e de toda a sorte de armas, a tiros de raios, a arremesso de montanhas inteiras, a revolta tremenda dos filhos da terra. Pelo sopé dessas moles imanes, corre um vale profundíssimo, a que vão ter roladores medonhos, algares vertiginosos, precipícios assassinos. Uma vegetação abeberada de umidade, cerrada basta, anhanhada e inextricável, a cobre e afoga o dorso da serrania. Não há ver aqui os picos escalvados das cordilheiras do velho mundo. Tudo está coberto por um tapete anegrado fosco. De longe parece relva, ao perto são árvores desconformes. Nesse verdejar sombrio a caneia de folhas avermelhadas, painotas alegres, claras. O ipê florescido pical de amarelo cru. As palmeiras, em uma abundância monstruosa, incrível, obscena acentuam na mais confusa o desenho saliente de suas copas estreladas. Ao longe nasce a crista ser indistinta, do mais elevado contraforte, um floco longo de neblina branqueja muito vivo, como o véu de uma uranide colossal roto esgarçado na doce violência de um debate amoroso. Perto a tiro de pedra, árvores esbeltas sustentam, no mesmo galho, flores brancas e flores roças, de pétalas carnudas, cetinosas. A embaúva de folhagem escura e rebentos esvermelhos ergue ousado seu contrunhio e o brincento. Os raios do sol acendem, na fronde das árvores vizinhas, cintilações multicores atiram sobre as cascatas punhados de diamantes. Ao longe absorvem-se, não tem reflexão. Ao findar-se o quarto plano inclinado, primeiro a contar do alto, antolha-se o viaduto da grota funda, a vitória do atrevimento sobre a enormidade, do ferro sobre o vazio, da célula cerebral sobre a natureza bruta. Lenita um algar vasto, mais do que um algar vasto, uma barroca enorme, mais do que uma barroca enorme, um abismo pavoroso, atravessado de parte a parte por uma ponte, que parece área, apoiada em colunas altíssimas. Tão esguias, finas, que vistas em distância, semelham a arames. Ao contemplar-se do meio da ponte essa vacuidade assombrosa, os ouvidos unem. A cabeça atordoa-se, a vertigem chega, vem a nostalgia do aniquilamento, o antegosto do nirvana, o delírio das alturas e faz-se mister ao homem uma concentração suprema da vontade para furfugir ao suicídio inconsciente. À medida que se desce a natureza muda, o ar toma-se espesso, pesado, e, quente carrega-se de manações salitrados, começa de aparecer a vegetação do litoral, alastram-se pelas encostas vastíssimos bananais. Uma protração de virrocha faz um cotovelo no plano inclinado da raiz da serra. Ao dobrar-se esse cotovelo, dá-se uma matação de cena em peça mágica. A paisagem abre-se, rasga-se de vez. Por entre contrafortes, por entre alturas de serrania que se erguem de um e de outro lado, como bastidores titânicos, alonga-se a perder de vista uma planície acheta, lisa, nivelada, pardacenta. De dois outeiros à direita que simétricos, redondos, suaves, emparelhados, lembram os seios de uma virgem, parte uma linha horizontal, muito escura, muito tersa, é o mar, é o oceano, cuja vista dá nome à Serra Paranapiacaba. Um como sulco estira-se pela planície, quando aqui e ali superfícies espelhantes de água sossegada. Por esse sulco vai e vem enorme, acaçapada com um desconforme gliptodonte, uma coisa chata que desliza rápida o vômito do fumo. O sulco é a linha férrea, o gliptodon, a locomotiva. Embaixo, no começo da planície, divisa-se um amontoamento de vagões que semelha um bando de hipopótamos adormecidos ao sol. Quando o homem para e contempla dadas das alturas o escalejar da serrania, o vale cortado de Algares, a planície, o litoral, a linha do mar a confundir-se com o céu, quando atenta nas forças enormes que entram em jogo no âmago, na crosta da terra, na água que a banha, no ar que a comprime, na luz que a ilumina, na vida que a rói, quando por generalização alaga o quadro e considera o planeta inteiro, quando dele passa para os planetas irmãos, para o Sol, centro do sistema, quando conclui, por indução irrecusável, que esse Sol, esse centro é por sua vez Lua, satélite humilde de um astro monstruosamente imane, afogado na vastidão, desconhecido, incognoscível para todo sempre. Quando pensa que ainda esse astro gravita em torno de um outro que gravita em torno de um outro. Quando reflete em que tudo isso é uma cena minúscula do drama da vida universal. E que o teatro espantosamente incompreensível dessa evolução intérmina é uma nesguia insignificante da imensidade do espaço. O homem sente-se mesquinho, sente-se pó, sente-se átomo. E vencido, esmagado pelo infinito, se compraz na ideia do não son ser, na ideia do aniquilamento. A estrada de ferro inglesa de Santos a Jundiaí é um monumento gangrenoso da indústria moderna. De Santos a São Paulo percorre ela uma distância de 76 quilômetros. Todas as obras de arte dos terrenos planzão admiravelmente acabadas são perfeitas. Até a raiz da serra a distância é de 21 quilômetros. Há três pontes, uma das quais notabilíssima, sobre um braço de mar chamado Casqueiro. Mede ela 152 metros. Tem desvãos iguais, assenta sobre pegões robustíssimos. Da raiz da serra até o rechano do alto, conta-se 8 quilômetros. A altura é de 793 metros, o que dá um declive exato de 10%. Como se calcam esses desfiladeiros? És agruras vertiginosas, de modo simples. Divide-se a subida da serra em quatro planos uniformes de 2 quilômetros cada um. Para uma tração, empregou-se um sistema adotado em algumas minas de carvão da Inglaterra. Máquinas fichas de força recolhem e soltam um cabo fortíssimo, feito de fios de aço retorcidos. Presos as pontas desde esse cabo giram dois trens. Um sobe, outro desce. Agulha de um ododômetro indica com exatidão matemática o lugar do plano em que se acha o trem. Indica o momento de encontro de ambos eles. Um braque de força extraordinária permite suspender-se a marcha quase instantaneamente. E um aparelho elétrico põe os trens em comunicação imediata com as respectivas máquinas fixas. O cabo, resfriado ao sair por um filete de água, corre sobre roldanas que se revolvem veniginosas, com um ruído monótono, metálico, por vezes forte, por vezes muito suave. O serviço é regular e tão bem feito, em grandes extensões há um único jogo de trilhos a servir tanto para a subida como para a descida. Funciona a linha há mais de 21 anos e ainda não se deu um só desastre. Pasmo não. Em cada uma das quatro trações de máquinas fixas há 5 geradores de vapor, 3 dos quais sempre atividade. As grandes rodas estriadas que engolem e soltam o cabo. As bielas de ferro polido que as movem, os mancais de bronze, os excêntricos em que o ferro rola sobre bronze com atrito doce. Tudo está limpo, luzem, azeitada, funcionando como um organismo são. Chaminés enormes, que se enxergam de longe, feitas de cantaria lavrada em rústico, atiram aos ares balcões de fumo, enovelados densos. Os desbarramentos são remendados à alvenaria, todas as águas perenes, todas as torrentes pluviais estão dirigidas, encanadas, por calhas de pedra de tijolos, de juntas tomadas, por bicames de madeira. Há encanamentos subterrâneos feitos em granitos, gradeados de ferro, que fazem lembrar os calabouços dos solares feudais. Na Serra de Santos a obra do homem está de harmonia com a terra em que assenta, a pujança previdente da arte mostra-se digna da magnitude ameaçadora da natureza. O viaduto da Grota Funda é simplesmente uma maravilha. Mede em todo o comprimento 715 pés ingleses, mais ou menos 215 metros. Tem desvãos de 66 pés e um de 45 em duas cabeceiras de cantaria. Assenta sobre colunatas de ferro engradadas e treilages e sobre um pegão do lado de cima. A mais elevada colunata, contando a base, tem 185 pés, 56 a 57 metros. A inclinação é a inclinação geral, 10% ou pouquíssimo menos. Começou-se esta obra assombrosa em 2 de julho de 1863, em março de 1863, E se de 65 que assentaram-se-lhe as primeiras peças de ferro. Em 2 de novembro do mesmo ano atravessou o primeiro trem, 2 de novembro, dia de defuntos. Os ingleses não são supersticiosos. Uma empresa Orsline, esta companhia de estrada de ferro. O resultado foi além da mais exagerada expectativa otimista. O governeral garantiu 5% sobre o capital empregado na construção e o provincial 2%. Já há muito, porém, que a companhia prescindiu de garantia e que distribui dividendos fabulosos. Ganham muito dinheiro, ganham riquezas de cresos ingleses e merecem-nas. O progresso assombroso de São Paulo, a iniciativa industrial do paulista moderno, a rede de vias férreas que leva a vida, o comércio, a civilização a Botucatu, a São Manuel ao Jaguatura, tudo se deve a São Paulo Rail Road, a estrada de ferro de Santos a Jundiaí. Relânia. Urra, Fort English. Já que o nosso governo não presta para nada. Vai longa esta carta, preciso é pôr-lhe termo. Estirei-me. Por que escrevendo-lhe havia a figura se metê-la ao meu lado? E eu desejei prolongar o mais possível a figuração. É muito todo velho, é mais ou menos autoritário e pedante. Ora, Lenita pôs-se no veso de condescender com o pendor da liberdade. Escutou-me, deu-me atenção. Puxou-me pela língua. Alguém te disse, pois, com a caceteação, com a seca para falar classicamente, a culpa é sua. Não sinto saudade da nossa convivência, de nossas palestras aí no sítio. A expressão saudade poesia de mais e realismo de menos. O que há é necessidade, é fome. É sede da companhia de quem me compreenda, de quem me faça pensar. Da sua coelha, imagine que eu levo todo o santo dia e parte da noite a falar só em fé. Mas em café sob o bom ponto de vista comercial, em embarques, em saques, em descontos. E ai de mim, se o não fizer, aqui quem se afasta deste tema, quem não discute comércio de café, passa por idiota. Uma explicação necessária antes de terminar. Fui minucioso, talvez demais, em descrever a serra, os planos inclinados, as obras de arte da companhia inglesa. Como diabo fiz eu tanta observação? Onde fui apanhar tantos dados? Em uma descida rápida, vertiginosa, em uma descida pelo trem. Não era. Uma inspiração, a comunicação espírita. Nada disso. Confesso com modéstia e um vanos os meios de informação de que disponho. A ciência infusa foi privilégio dos apóstolos, de Santo Tomás de Ventura de Hully do Raulíluca e a emoji Edo Abade Moigno e do Imperador do Brasil. A mim me não armarão processo esses santos personagens por empecer-lhes no direito. Nem mesmo me posso gabar de uma simples sugestão mental, de um reles ensinamento hipnótico. Paro em regiões menos elevadas, aprendo o que sei de modo mais grosseiro. Um dia deste, nada tô aqui a fazer, fui ao alto da serra e de lá vim vendo, observando, estudando. Ah, está como foi? O fico anelando pelo dia que julgo próximo de ir dar-lhe um handshake forte, médico, inglesa. Mamel baborba. Lenda, leu a carta com ímpetu. Detalhes, os dados exatos, as apreciações científicas de Barbosa sobre Santos, sobre a serra irritavam-na. Passou por aquilo tudo rapidamente, nervosamente, sem se aprofundar, como quem percorre um catálogo. Procurava o que houvesse de íntimo sobre a sua pessoa, qualquer coisa que revelasse, que atraiçoasse estado afetivo do espírito de Barbosa. Demorou-se muito na leitura dos trechos finais. Teve um prazer vivíssimo, indizível ao ler que Barbosa supunha, afigurava ao lado de si, e que se prazia nessa figuração. Repetiu as frases silabificando, quase deletreando, com o olho esquerdo fechado, com a atenção concentrada. Gostou imenso da maneira brusca por que terminava a carta. O semidelíquo erótico que tivera no quarto de Barbosa fora a confirmação de uma suspeita. Reconhecera que amava esse homem, loucamente, perdidamente. Ante a brutalidade do fato, ao fugir gozoso e acerbo da revelação da carne, revoltara-se com orgulho, esquivara-se em útil assomo de resistência, evitara a Barbosa na véspera da partida. A insônia da noite, o vácuo enorme que a ausência de Barbosa lhe produzira em volta, a necessidade fatal, em que se reconhecia de tê-lo junto de si para viver, desejo dele que a mordia, o ganho de causa que levava esse afeto novo sobre o amor profundo que votara ao pai, a Lopes Mator, que tudo isso a convencera de que não podia recalcitrar, de que a resistência lhe era impossível. Com a resolução rápida dos espíritos decididos, aceitar o jugo, submeter-se à paixão, confessara-se vencida. Era o mais difícil. Encurvar-se de si própria é aquela vergonha, uma vez côncia de estar curvada, ou pouco lhe azia que o mundo inteiro a visse nessa posição. Amando, assim de todo vencida, lutaria, defender-se até a morte contra o que desejava. Isso em uma alcova, em um recinto vedado a todos os olhos, entregue, derrotada perante o seu foro íntimo, avaliava em nada o escândalo, desprezava a opinião, era capaz de submeter-se ao vencedor em público, no meio de uma praça, como as prostitutas de Hyde Park. Amava a Barbosa, confessara-o a si própria. Era capaz de lhe dizer a ele, era capaz de o proclamar à face do mundo. Indignava-se, achava-o tímido, queria que ele a adivinhasse, que lhe retribuísse o humor, que sentisse por ela o que ela sentia por ele, que se confessasse por sua vez subjugado, cativo, amar ela, Lenita, a um homem, e não ver esse homem a seus pés rendido, aniquilado, absorvido. Impossível leu Herta, mas releu com atenção, meditadamente estudando. As apreciações originais de Barbosa, o seu modo profundamente individual de ver as coisas, o entusiasmo comunicativo a que se entregava por vezes, tudo isso reproduzia, aviventava no escrito, ao ponto de que a Lenita parecia-lhe tê-lo junto a si, ouvir-lhe a voz, sentir-lhe o hálito. As teorias sobre a formação da planície Santistas e sobre o enchimento do Vale do Atetê fizeram-na pensar, recordar-se. Tinha estado uma vez em Vicente a banhos. Conhecia Santos, conhecia a Serra. Os fatos que Barbosa consignava eram exatos. As explicações que deles oferecia eram plausíveis. Lenita admirava-lhe cada vez mais a flexibilidade do talento, que a tudo se abalançava, que para tudo tinha criterium, que de tudo decidia com justeza. A admiração pelas faculdades, intelidades inteuais elevadíssimas de Barbosa envolvia-se mansamente, naturalmente, para uma admiração pelas suas formas, para um desejo de seu físico, que a dementava ela, que a papunha fora de si. Compreendia então perfeitamente a história bíblica da mulher de Putifar. A vista segura que o escravo hebreu José revelara ter das coisas, a sua alta capacidade administrativa, a sua intransigência, a sua inexigia, a sua modéstia, prendera a atenção da formosa egípcia, mirando-lhe as formas franzinas e esbetas de Febo, deixara-se cativar e a ardente franca provocara-o, agarrara-o. E Lenita entusiasmava-se por mulher tão estigmatizada em todos os tempos, e todavia tão adoramente carnal, tão humana, tão verdadeira, compreendia-a, justificava, revia-se nela.